principalmente. Essa está a ameaça. Péssimo. Com certeza. É difícil.
Se a gente conseguir dentro da família, já está muito bom.
Não, com certeza.
Às vezes não consegue na família, mas pode ir fora.
Onde você conseguir, é lucro.
Às vezes não dá dentro da família, mas já fora.
Agora, menino, você já está privilegiado. Olha, nós somos em 8 e 9.
Baruch Hashem. Baruch Hashem.
Achei outra. Porque eu vejo aqui no Shabá que tem muita gente que acho tão bonitinho com a roupa que veio, porque não deu para trocar, tomar banho e trocar. Vem com a roupa do trabalho, vem com jeans, vem com despojadamente e vem para cá.
Ao invés de fazer um rush hour aí. Como chama, não é? Happy hour.
Vai para uma balada, alguma coisa, da minha idade.
Isso realmente é bonito, né, gente?
Também são jovens.
É, eu achei lindo. Não, gente é da minha idade. Não são jovens. Vim aqui, tem um chaturado no meio da semana, gente, com gravata, que eu acho que provavelmente... Vou para o trabalho, acordou para ir para o trabalho. Não, espera um pouquinho, acho que eu vou dar uma passadinha lá. Ficou.
Não tem nem dúvida, falei no começo. Eu vi, tudo na vida tem os dois lados. Teve um grande aumento de coisas. De fato, eu fiquei muito contente em ver muitas coisas, falei no começo. Muitas coisas me deixaram muito contente de ver como as pessoas, de fato, progrediram. Mas, por outro lado... Assusta ver pessoas que regridem.
Não, são pessoas que já assumiram as pessoas. Levou um tempo.
Então, a pessoa assume uma coisa e de repente ele volta daquilo, ou de várias coisas, é uma coisa...
E não porque tem perguntas ou coisa assim, simplesmente porque é por coisas boas.
Não, não acharam difícil. Esse é pior.
É, porque depois que ele falou já com o chefe.
Pessoas, por exemplo, não é achou difícil. Não dá, não dá. Como assim não dá? Exatamente.
Não, eu acho que é mais o que ele falou. Não, eu não sei se a pessoa não quer se esforçar. A pessoa tem vergonha. A maioria das pessoas tem vergonha.
Ele vem de cá.
É de ir lá e dizer, olha, sabe, seu judeu, você é atrasado, pelo amor de Deus, sabe? As pessoas acham que vão gozar do cara dele.
Porque dá trabalho, sabe?
Não é, uma pessoa que tem uma prova...
Sabe, é mais fácil falar assim, tudo.
Escuta, Betina, uma pessoa que tem prova numa faculdade, onde 40% são judeus, 30% são judeus, que vergonha ele tem que ir falar, Roshana, não pode ter prova. Não estou nem falando na faculdade na esquina, estou falando uma faculdade cheia de judeus. A faculdade vive dos judeus. A pessoa não. Fábio, por exemplo. A pessoa não tem coragem de chegar e falar, Rosh Hashanah não pode ter prova? Por quê?
De repente até é de propósito.
Para ver que eles.
Ninguém se tocou. Pode ser que não se tocaram.
Os Estados Unidos, as nossas festas fazem parte do calendário agora. Mas aqui era uma coisa dos judeus que a federação deveria fazer isso. Eu deveria exigir que esses
acho que pode até isso. Eu quando estudava. A minha filha na CUT, ela foi lá, falou, eu não quero, não posso ter
federado. Exatamente, acabou.
E na USP, numa época, eu era...
A professora do semita, tô me lixando. Cheguei lá e falou, não vou fazer, você vai fazer. Mas não tinha matéria nova nem pronta. E não pode dar falta.
também.
Aonde, na PUC? Pra mim foi completamente o contrário.
É, depende acho que do professor.
Tá bom, é que tá.
Pra depender agora, do professor.
Eu acho que você consegue.
Com certeza.
Mas com o professor, depende do professor, como ele vê.
E uma coisa que eu não sei, é que... É, por exemplo, que as pessoas com, assim, com vergonha de falar tudo... Tem gente que às vezes, não, eu não sei, não estou falando que é o caso de com todo mundo. Algumas pessoas dizem, ah, na faculdade, é, sei lá, sempre, nunca faz a lição, nunca participa, nunca faz nada, vive faltando. E chega e fala, agora eu vou faltar. Aí o professor tem como se fala, é, falando, puxa, que cara folgada, mas a pessoa faz tudo certinho, não, só se for antissemitismo, não tem por que o professor
negar. Mas as grandes empresas não faltam. Então, minha filha não foi trabalhar aqui, desconto na série dela. E não adianta, é.
O Arnaldo trabalha também, é de judeu e ele descontam.
É, isso eu acho difícil. Eu que descontei aqui no caso.
Tá, isso é pior. Mas.
Isso não dá para entender.
Isso é bonito.
Não, é que não dá para entender, porque o cara.
Normalmente o cara é religioso, ou se diz religioso, seguidor, cumpridor, papapá, e ele não faz como cara. Ele é ele, empregado dele, empregado dele. Nunca é bom. Sabe, eu acho que dá um pouco.
É, isso é errado. É errado.
Tudo tem, isso tem a ver com respeito.
Você
tem que se respeitar.
Senão ninguém vai te respeitar.
Exatamente.
Você vai negar que você é judeu, vai ter sempre alguém te apontando.
Vai ter alguém te apontando. Com certeza. Eu sempre falo, eu lembro uma vez na faculdade, quer dizer, teve várias vezes que o professor marcou batata, marcar justo em Rosh Hashanah ou em Yom Kippur é fácil, né? Fora Pesach e tal. Uma vez tive uma prova em Shavuot. Cheguei para a professora, falei, desculpa, mas a Shavuot, eu não posso fazer a prova. Tá bom, não tem problema, você vem no dia seguinte, você faz. Para você ver o grau de confiança que ela tinha em alguém que Shavuot não veio na faculdade, ela me entregou a prova e falou, senta lá e faz. E foi embora. Teve uma professora também, era prova, não lembro que dia era. Ela falou, bom, então no dia seguinte, eu nem vou estar aqui, então você passa na secretaria, você pede lá, eles vão te entregar a prova, você vai, faz e volta e entrega, é sem consulta, certo? Eu fui, fiz lá no sofá lá da recepção, sentei, fiz a prova numa boa, entreguei. Por que ela tinha essa confiança toda? Porque ele percebe, quer dizer, se o cara não vem num dia assim, porque ele tem princípios, então ele não vai colar. E teve uma vez que era Yom Kippur, ia ter Yom Kippur, acho que era uma quarta. Sexta-feira tinha algum jogo aí, clássico, importantíssimo aí.
Copa.
Não era Copa.
Corinthians.
Deve ser Corinthians, provavelmente. Aí o pessoal também, o professor falou, bom, vocês querem a prova na quarta ou na sexta? Não, sexta não, tem um jogão, não sei o que lá, não vou conseguir estudar, que a quinta noite ia ser o jogo, não pode, não, de jeito nenhum. Quarta-feira. Ah, não. Quarta-feira. Aí eu fiquei pensando, quarta-feira, esse dia, não, peraí. Eu acho que isso aí é Yom Kippur. Aí peguei, abri a agenda, olhei, Yom Kippur. Aí eu fui até o professor e falei, olha, professor, desculpa, não quero atrapalhar o jogo deles, fiquem à vontade. Eu não vou fazer prova, obviamente, Yom Kippur, você me dá a prova outro dia. Não, peraí, Yom Kippur? Não. Por favor. É, levantou, fez um discurso na classe. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Existe um dia muito sagrado dos judeus chamado Yom Kippur. E eu moro em Genópolis desde pequeno. O bairro para. Não tem ninguém na rua, está todo mundo nas sinagogas rezando. E eu cometi aqui uma não lembro que... gafe, falha, não lembro que expressão que ele usou. E eu marquei a prova aqui, quarta-feira, Yom Kippur. E nós, em homenagem ao nosso colega aqui, o Meir, não vamos ter a prova na quarta-feira, vai ser na sexta-feira. Ninguém veio falar nada. Eu fiquei pensando, ainda vai vir alguém e vai falar, tinha que atrapalhar. Nada. Ninguém veio abrir a boca. Lógico. Mas mesmo se viesse, não ia mudar nada. Para mim, eu precisava fazer a prova outro dia. Ele quer ainda fazer a prova, todo mundo outro dia, em homenagem ao Kipur. Para mim, melhor ainda.
Mas devia ter muito judeu nessa escola.
Não, no Mackenzie.
Ah, no Mackenzie.
Eu era o único judeu da classe.
Para mim também é, mudaram o dia da prova de Yom Kippur. Porque eu termino judia lá, fazem em outra semana. Aí chegou o dia da prova Yom Kippur, acho que ela mudou de ideia. A professora disse, olha, hoje é o dia de Yom Kippur, tem alunas que não estão porque são judias, então todo mundo vai fazer a prova na outra semana. E todo mundo ficou super feliz. Cheguei no dia de Yom Kippur, o pessoal acho que não se preparava para a prova.
Ganharam mais uma semana.
Com a barriga, sim. O pessoal, ai, que bom.
Vou ter uma semana para estudar.
É, mas até parece.
Até parece, mas na hora eles ficam felizes.
Ajuda a 3 horas.
Toda com consulta já,
sabe? Mas sabe o que eles argumentam? Que às vezes se desmonta, eles argumentam assim. Se eu abro exceção para você, eu tenho que abrir para todas as religiões.
Então abre. 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 Não se vive. Eu vou te falar uma coisa. Nessas horas é que eu não entendo. Dizem que a gente vive no Brasil, que é um país que respeita todas as religiões e todas são bem-vindas. Na hora do trabalho, não. Tem que respeitar todas as religiões, então. E cada um tem o direito de faltar na sua data. É. Pois é. Se inventaram até esse negócio dia 20 de que vai matar agora esse ano uma semana de trabalho. Então por que não pode?
Tem que fazer consciência
judaica. Exatamente. Consciência judaica para ser Yom Kippur.
É. Olha,
aqui no Brasil
não
tem.
Quando
ele foi para os Estados Unidos. Antes dele receber a resposta final de que ia ser admitido, que era um cargo, assim, técnico, vice-presidente, não sei o quê, ele falou, eu sou judeu, eu quero sair sexta-feira às 16h, e feriados, e não sei o quê. Na primeira semana que ele estava trabalhando, a chefe dele, ó, deu 4 horas, entendeu? Se manda.
É que a empresa me disse.
Eles ajudavam...
Outra
eu
cabeça.
Lembrar que
a americana,
ele foi trabalhar na Vale,
claro, também trabalha na Vale.
Está na hora de você se mandar para a
empresa americana, mentalidade americana.
Daí também acho que é muito
que
disso.
Empresa grande,
eu também acho. É. É. Empresa que tem também americano por trás também.
Referido.
É.
Quem comanda, né?
É.
Que os filhos tiveram problema na PUC, lá eu vejo que o professor decide o que ele quer. Não tem a filosofia da faculdade, é só o que dá professor. Porque tinha classe A e classe B.
Não pode comer mais nada. E a casa já estava arrumada, mas as crianças ainda comiam, estavam comendo salgadinho, não sei. Eu sei que ela olhou no relógio e falou 5 minutos. Quando deu 3, ela arrancou na mão das crianças. Sua mãe falou que depois da 3 não pode, que era para jogar fora. E ela queria. Para ela, era a ordem e acabou.
Sim.
Ela nem discutiu, não deu risada, não questionou.
Nada.
É que depende como você fala. É. Se você está sério.
Estava tudo errado, é outro problema, porque eu também não sabia.
É que nem educação de criança, né? É que nem educação de criança, que tem mãe que fala as coisas assim, então a criança não leva a sério. Mas se você fala sério, você vai saber que aquilo é sério e ela não vai desafiar.
Eu vou te contar uma coisa que você está falando de criança, que é uma gracinha. Eu vou uma vez por semana naquele no berçário aqui do Beit Chabad, na minha escola.
Ah,
eu vou voltar, fico umas horas lá. Daí, pertinho de Rosh Hashanah, acho que foi um dia antes, uma criancinha de 2 anos, acho que eu contei para a Mia. Então a gente estava brincando lá com as monitoras, todo mundo junto. Daí o menininho montou assim uns encaixes e ficou um negocinho comprido como se fosse uma flauta. Daí ele falou assim, toca pra mim. Daí eu fiz um som qualquer, falou assim, não é assim que toca, é tudo tu que nem o chofar. Ai, nossa, aquilo ficou 2 anos e pouco mesmo. Não é assim que toca, viu? Ele quis me mostrar. É tu. Acho que era um dia antes de Rosh Hashanah. Você vê 2 anos. Eu falei, nossa. 2 aninhos e pouco, porque as crianças lá, o máximo mais velho é 3, ainda não completaram 3. Eu cheguei a esse contato.
Não.
Eu contei lá em casa. Eu voltei assim, era um berçário. Um menininho desse tamanho. Você vê como a aula, não sei quem que foi, você foi pai, o que que é? Incrível, é, 2 anos e pouco, gente. Direitinho, é tu que toca.
Eu vou te contar uma coisa, que talvez você não sei se você vai acreditar, mas menor ainda. Eu dei de mamar muito tempo para os meus filhos. E a minha, eu sempre, desde que eles nasceram, eu sempre fazia brachot com eles, sempre fazia no final. E eu dei de mamar, eu estava dando de mamar para mim, eu sempre falava, antes de dar o peito, sem fazer o shema-shema, né? Sem falar baruha, tá, shema, eu falava isso. Só falava o final da brachá para eles aprenderem. Então eu fazia shakolinha, abisbaró. E eu me lembro uma vez, a minha filha tinha 10 meses. Eu estava conversando com a minha mãe e ela estava chorando que queria mamar. Eu fui dar de mamar e eu estava conversando com a minha mãe, não parei de falar com ela, não fiz abraçá. Ela continuou chorando, olhando para mim e não pegava o seio para mamar.
Enquanto você não
enquanto, aí uma hora eu falei para minha mãe, que tanto ela chora que ela não pega? Eu percebi e ela começou querendo dizer que eu... Como
alguma coisa
que
estava faltando.
E aí eu estou muito fortes com rotina. Quebra a rotina.
Incrível. As crianças de hoje em dia, o que absorve, o que eu estou impressionada. Por isso que é muito importante ter muita seriedade de tudo que você passa. Uma loucura. Lá eles fazem uma gracinha. As crianças sentadas com uns fofos. É muito. Você fica assim, você volta assim, fala assim, não acredito, 2 anos e pouco, como é que foi?
Por essas e por outras, eu acho que não é um camanzinho
aí que
vai acabar.
É, com certeza.
Não, com certeza não, mas depende da gente.
2 anos falando tudo.
É, depende da gente.
Não é... A gente não pode ficar
as
brincando.
As criancinhas são as principais, né? Por isso, tanto é que Mordecai juntou as criancinhas.
É,
isso. Pra revogar o decreto.
Vamos estudar por água, né? Vai
espantar em dinheiro. Então,
Cubaca.
Não, não é que não é elevado a sério.
É elevado.
Não é ele, o problema não é ele. O problema é ele. Eles estão desenvolvendo a bomba. Isso é uma coisa que vai atolar.
Estão adiantando as eleições, né? Deve ter pior alguma coisa, por quê?
Não, problemas econômicos.
É.